Eu desejo ler a palavra de um salmo, qual seja do Salmo 90, já desde o primeiro versículo. Aqui está uma oração de Moisés, do homem de Deus, está aqui no título. E então vamos ouvir o que esse homem de Deus expressa aqui. Eu penso que as palavras são maravilhosas. Ó Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai-vos filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, ao findar-se, e como a vigília na noite. Tu os arrebatas como uma torrente, são eles qual um sono, de manhã são como a relva que cresce, de manhã brota e cresce, de tarde é ceifada e seca, pois somos consumidos pela tua ira e pela tua cólera, somos conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, à luz do teu rosto os nossos pecados secretos, pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Gastamos os nossos anos como um suspiro. Os dias da nossa vida elevam-se a 70 anos, ou, em caso de vigor, a 80 anos. O que lhes faz o orgulho é enfado e miséria, porque depressa passa e voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido a ti, ensina-nos a contar os nossos dias, de sorte que alcancemos um coração sábio. Volta, Senhor, até quando? E tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos em todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, e pelos anos em que temos visto adversidade. Apareçam aos teus servos as tuas obras e a tua glória sobre seus filhos. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Estabelece tu sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, a obra das nossas mãos, estabelece-a. Esta é a palavra que esse homem de Deus falou. Nós vemos, por um lado, é uma grande graça que tal palavra nos foi mantida através dos milhares de anos e deixou Deus guardá-las para que hoje nós possamos lê-las, que possamos pensar sobre elas. E, de fato, podemos dizer aqui o que esse homem de Deus disse: ó Senhor, tu foste nosso refúgio de geração em geração. E nós podemos dizer, não somente de geração em geração, mas de dia a dia, de hora a hora, de momento a momento, sim, Ele é nosso refúgio. A quem deveríamos ir? Nós sabemos, tudo passa perto dele. Até mesmo os nossos pensamentos não estão ocultos diante dele. Tudo diante dele está aberto. Tudo está exposto diante dele. E eu tive que pensar sobre isso. Nós estivemos em Israel e em todos os lugares, nos lugares onde os nossos pais dos antepassados, nossos irmãos da fé, os profetas, eles caminharam, onde o Senhor caminhou, e eu disse à minha esposa, você sabe, nós estivemos em todos esses lugares, mas não havia ninguém lá. Todos eles partiram, e somente podemos dizer, aqui caminharam, e aqui estiveram, mas não estão mais nesse lugar. Somente é um lugar de memória. Como nós, quando partimos daqui, então talvez seja dito, aqui o irmão Russo esteve sentado, lá o irmão Frank esteve sentado, lá o irmão Schmidt esteve sentado, lá este e aquele estiveram sentados. Nós sabemos, esse mundo não é o nosso lar. Não é, é nosso lugar permanente, mas é somente um lugar passageiro. E assim, nós visitamos esses lugares e pensamos, meu Deus, como tudo se tornou assim? Como tudo está certo assim diante dos seus olhos? Nada está errado. Tudo está certo. Ele tem tudo em suas mãos. E assim, nós queremos pensar que também nós devemos contar os nossos dias e que também também a hora de onde, quando iremos, partiremos, virá. E como já cantamos no cântico, e uma vez no fim do meu caminho, o céu me será aberto. E vocês sabem, preciosos irmãos, também estes homens, um Abraão, ele esperou por uma cidade que Deus edificaria. Ele esperou com saudade, com ansiedade. E nós sabemos uma coisa. Ele esperou, e vocês sabem, o Senhor veio. E o que ele disse? Ele disse, eu irei vos preparar um lugar e voltarei. E vos levarei comigo. Oh, isto é algo maravilhoso. Prezados irmãos e irmãs, e assim podemos dizer, na fé, nós esperamos que em breve estaremos lá. Então podemos dizer, nós somos jovens ainda, mas vamos pensar que os dias voam por aí. Eles passam tão rapidamente. E nos tornamos mais velhos e pensamos em cada dia nisso. Quando será? Quando tu me buscarás na tua glória? Irmãos e irmãs, eu penso que esperamos por sua aparição. Nós esperamos pelos sermos levados para o lar. E uma coisa maravilhosa é que podemos dar honra ao nosso Deus e que podemos manter a sua palavra com fidelidade e levar aos nossos corações e crer e confiar nelas. Porque sabemos, muito em breve, nós estaremos lá. Eu desejo dizer mais uma vez, e uma vez no fim do teu caminho, o céu me será aberto. Oh, esta convicção tem que estar em nossos corações, viva, tem que estar presente. E eu penso, amados irmãos e irmãs, e todos que viemos aqui, nós todos, temos isso em nossos corações. Senão, nós sequer nos reuniríamos aqui, nós poderíamos ir a outro lugar, onde nos divertimos, segundo a carne, mas nós chegamos aqui para servir a Deus e não fazer outra coisa além de lhe dar a honra e também ouvir o que Ele tem a nos dizer. E nós já ouvimos palavras preciosas, ou tem valor de que pensemos sobre elas, que pensemos, reflitamos, porque, vocês sabem, não precisamos nem ficar idosos, às vezes é assim que também pessoas jovens são levadas. Sim. Quão rapidamente pode acontecer? Sim. Que o fiel Deus possa também, nessa noite, nos abençoar. Eu creio certamente, quem veio na fé sairá com a bênção. Ó, cabeça coroada dos teus filhos, mostra, sem te ocultar, a todo que crê. Cremos nisso ou não cremos? Ele quer se mostrar a cada um que crê. Quando? Amanhã, depois de amanhã, hoje. Hoje à noite, Ele quer se mostrar a cada um. Caminhas no meio dos teus aqui, para que cada um possa te sentir perto de si. Ó, sim, e não podemos de outra forma senão dizer: glória seja a Ti, Jesus somente. Glória a Ti, a Jesus somente. Ó, irmãos e irmãs, é uma grande alegria que há no meu coração, que eu posso servir a esse Deus vivo, e eu penso também no teu coração. Deve haver uma alegria, mesmo que passemos por certas tribulações nesses dias, mas sabemos também, Moisés, se eu vi corretamente, houve também dias tribulados para ele. Sim, dias de carga pesada e tribulação, mas ele olhava para o Deus vivo. E isso nos foi mostrado, que também nós temos que colocar nossa confiança nele. Amados irmãos e irmãs, certamente Deus nos abençoará. Eu tenho que dizer, Ele já me abençoou. Ele está presente, Ele está próximo, também hoje à noite. E por isso estamos muito alegres e gratos. Amém. Glória e louvor seja ao Senhor, que também nós podemos estar aqui reunidos na fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11 é o capítulo da fé. Aqui, os heróis da fé são listados e frequentemente os contextos são mencionados nos quais Deus se reconheceu a eles porque eles lhe haviam concedido plena fé e plena confiança. Essas coisas estão escritas para nos mostrar o caminho que temos que caminhar com Deus. É um caminho da fé. E sobre esse caminho da fé, nós podemos ver a glória de Deus. E se lemos todas essas coisas, o que homens de Deus fizeram e vivenciaram, então recebemos grande coragem e alegria, porque sabemos que as promessas de Deus permanecem, elas não balançam eternamente. Sangrando, Jesus, Ele confirmou, selou o que Ele prometeu na palavra. E se os homens do Antigo Testamento, e desses se trata aqui, eles tiveram tal bênção e vivenciaram tantas coisas com Deus, se lemos o Novo Testamento, então foi uma bênção sem parar. Deus se revela entre os seus, mas somente lá onde Ele é crido e onde é confiado nele. Não somente a fé nele, mas crer a Ele. Muitos creem em Deus, mas não creem a Deus. Vocês compreendem a diferença? É muito simples. Na língua alemã, se sabemos, a fé em Deus é uma coisa, mas crer aquilo, o que Deus falou, isso é uma outra coisa, totalmente diferente. Do diabo está escrito, de fato, que ele também crê em Deus e treme. Vocês podem ler isso na carta de Tiago. Ele crê em Deus, mas ele não crê o que Deus disse? Absolutamente não. Nós, como filhos de Deus, não cremos somente em Deus, nós cremos aquilo o que Deus disse em Sua palavra. E a nossa fé está ancorada nisso. Nossos irmãos falaram, para mim chamou na palavra de, chamou atenção na palavra de introdução, e tive que colocar a pergunta: como o homem de Deus chega a isso, a de fazer uma oração, colocar uma oração de Moisés dentro das linhas aqui? Ele esteve lá, quando Moisés orou assim, ele ouviu, ele copiou, pôde copiar algum lugar ou ler algum lugar. De repente está aqui, no meio dos Salmos, uma oração de Moisés, do homem de Deus. Que maravilhoso é Deus em todo o seu agir. Lá estão sentados homens debaixo da inspiração do Espírito Santo, centenas de anos depois, e recebem palavra por palavra e frase por frase, pelo Espírito, aquilo que naquela época Moisés, pelo mesmo Espírito, o que lhe foi concedido. Deus não se muda. Também nós, hoje, pelo mesmo Espírito de Deus, podemos receber as mesmas coisas, ouvir e aceitar que homens de Deus expressaram. Pode ser milhares de anos que já se passaram. A palavra do Senhor é e permanece verdadeira, e Deus também em todo o seu agir. Eu, da minha parte, sou muito grato que temos o grande privilégio de ler as pregações de irmão Branham, e como certamente veio uma nova que foi publicada, que será enviada na terça-feira, nós, com todo esforço, nós nos concentramos de passar adiante, como seja possível, o que diretamente foi, de acordo com a missão divina, foi dado pela inspiração do Espírito Santo. E então nós temos alimento espiritual. Quando nós nos reunimos, então nos reunimos para ter comunhão com Deus, comunhão com uns com os outros, para sermos edificados e nos fortificar uns aos outros e nos consolar uns aos outros com a palavra de Deus. Mas a direta mensagem, esta o mensageiro trouxe. E é necessário que nós a ouçamos, que nós leiamos e que nós nos aprofundemos nela e, de fato, em cada frase fiquemos parados e perguntemos ao Senhor o que Ele, especialmente através disso, nos quer dizer. Porque justamente essas pregações são tão importantes para dar a explicação de tudo. Vocês sabem, nós vivemos num tempo no qual cada ser humano quer saber ou fazer algo, mas nós temos que chegar ao ponto que nós deixemos tudo com Deus, porque Ele sabe o fim antes do começo. E se confiamos totalmente nele, então Ele nos levará através de tudo até o fim. Nós, como seres humanos, podemos começar uma coisa e então, um certo ponto, temos que desistir. Mas Deus jamais desistiu de algo. Vocês sabem, quando ele enviou Moisés a Faraó, então às vezes parecia que não teria saída. Moisés jogou a sua vara e se tornou serpente. Janes e Jambres vieram, os feiticeiros jogaram as suas varas e também elas se tornaram serpentes. Moisés, nesse momento, poderia ter dito: ó, meu Deus, então você me enviou para cá para fazer tudo isso, e agora vem pessoas aí, homens estranhos, eu não os conheço, e fazem a mesma coisa. Ele poderia confrontar Deus e dizer: Senhor, por que ainda todas as dificuldades, não somente o faraó e tudo isso, mas tudo que eu tenho a ver aqui, agora estão do meu lado, diante de mim, e de fato são os inimigos do povo de Deus. Então, foi necessário que o completo povo de Israel não fosse distraído por aquilo que acontecia à direita e à esquerda, mesmo se eram sinais e milagres, mas que a sua visão estivesse direcionada ao mensageiro e à mensagem, para que não tivessem sido enganados, mas pudessem caminhar adiante na fé. E se contemplarmos o fim, isso nos foi lido aqui em Hebreus, no capítulo 1, aí está, capítulo 11. Ora, abandonou o Egito sem temor do rei, porque se tornou forte, como se já visse o invisível. Moisés se tornou forte. Nós sabemos, anteriormente, ele fugiu quando ele tinha matado o egípcio, então ele recuou, mas após o Senhor ter encontrado com ele, ele ficou firme diante do faraó, diante dos feiticeiros, diante do povo, diante do Deus que o enviou para cumprir uma missão. E ele não foi embora sem ter conseguido cumprir nada, mas aconteceu sempre através da fé. A palavra fé é em todos os lugares colocado aqui em primeiro lugar. Através da fé, mas Abraão seguiu o chamado. Pela fé ele recebeu, não a tu e na minha fé, mas na fé que vem da palavra de Deus. E palavra de Deus é revelação divina. Palavra de Deus é falar com você e comigo. E se aqui lemos da fé e falamos disso, então não pode ser de outra forma que Deus, a todos esses homens, ele tivesse lhes falado e anunciado do que se trata, e então eles, na fé, agiram de acordo. Assim foi com todos. E aqui vem essa expressão que é relatada aqui de Enoque. Aqui está escrito: pela fé, Enoque foi trasladado, arrebatado, para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o arrebatara. Nós ouvimos nesse tempo muito da fé de arrebatamento, e também nós somente seremos arrebatados pela fé, unicamente pela fé na promessa que Deus nos concedeu para esse tempo. Ele não nos guiou para fora para nos deixar parados em algum lugar lá, esquecidos. Ele nos guiou para fora para também nos guiar para dentro, fora de todas as coisas humanas, dentro para o que é divino, fora desse mundo, para dentro daquele mundo. Mas então está aqui, a esse texto ainda, algo escrito que desejo ler, porque antes da sua trasladação, o arrebatamento, alcançou o testemunho de haver agradado a Deus. Então, ele era agradável a Deus, um ser humano como você e eu. De carne e sangue, ele caminhou muitos anos sobre essa terra e caminhou com Deus e tinha o testemunho de que era agradável a Deus antes de ter sido arrebatado. Deus também tem que nos dar esse testemunho pela graça. Tem que ser participado a você e a mim. A fé de arrebatamento não é uma coisa que está pendurada no ar ou no espaço vazio, pairando, mas é uma coisa que está ancorada dentro da palavra revelada, que a você e a mim se tornou uma revelação viva. E nenhuma pessoa precisa ficar aí insegura se que o arrebatamento seja dependente dele mesmo ou da sua compreensão intelectual, aquilo que Deus falou. É uma coisa entre Deus e cada indivíduo, entre você e Deus, entre mim e Deus. E esse testemunho somente o Espírito Santo pode nos dar. E vocês sabem, para mim, uma palavra chamou a atenção, já que justamente falamos sobre isso, está em 1 João, capítulo 3, versículo 21. Aqui lemos: amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança alegre para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Especialmente esses dois pensamentos. Se o nosso coração não nos condena ou nos julga, se nós lermos precisamente, então percebemos que é uma coisa muito pessoal entre você e o teu Deus, e entre mim e o meu Deus. Não, aqui não está dito, amados, se alguém, se o nosso coração, amados, se o nosso coração não nos condena, então temos confiança alegre para com Deus. O juízo das pessoas aqui não é perguntado. O teu próprio coração, a tua própria consciência, sobre o qual ninguém pode determinar algo, isso é uma coisa entre você e teu Deus. E vocês sabem, se na hora da morte, se entramos na hora da morte, então já vem a pergunta muito séria a nós, então acabou toda aqui o riso, então toda a indiferença acaba, toda essa leviandade, então acabou. Se contamos que a cada momento nós teremos que passar do tempo para a eternidade, então a coisa fica cada vez mais séria do que aqui agora, quando nós ouvimos, se somente trazemos ou recebemos, mas então a coisa, de fato, se torna muito, muito séria. Mas, graças seja ao nosso Deus, que Ele fez uma obra completa, Ele cumpriu uma obra consumada, uma redenção consumada, não uma coisa pela metade. Ele também venceu a morte para que, por nós, Ele sequer não tenha mais terror para nós. Absolutamente não. Se alguma coisa... Então, isso aqui é uma coisa que nem um espantalho no qual sequer... Não precisamos sequer não ficar parados nisso. Para um crente, a morte não é um horror de forma nenhuma. Somente um passar do tempo para a eternidade. E isso não com tremor e titubeando, mas com uma alegria profunda atuada pelo Espírito de Deus. E isso tem que ser assim, não somente que digamos assim, mas eu tive o grande privilégio de passar por isso uma vez e vivenciar o que em tais horas se passa no coração e nos pensamentos de um ser humano. O que passa diante de nós, como um filme, a vida inteira, em segundos, e só resta a pergunta, espontaneamente, naquele momento, Senhor, como eu estou diante de Ti? E também isso, ninguém pode pegar para si, isso tem que lhe ser concedido por Deus. E quando estávamos ouvindo os cânticos e cantando também da glória de Deus, então eu simplesmente tenho que pensar que tal vivência ficará com uma pessoa até o último dia aqui sobre essa terra. Uma glória de Deus que não podemos descrever. Esperai por mim, esperai por você. O Senhor, Ele mesmo disse, eu irei vos preparar o lugar e voltarei para vos levar comigo, para estardes lá onde eu também estou. Essa promessa Ele deu para você e para mim. Se então olhamos dentro da Escritura, então vem fé, convicção, esperança, então nós somos edificados e fortificados, amados. Se o nosso coração não nos condena, não se crentes ou incrédulos ou pessoas ou isso, não, se o nosso coração é o indicador e a lei de Deus é pegada do Espírito de Deus para nos convencer ou para nos condenar. Isso também podemos ler no Evangelho de João, no capítulo 16, que o Espírito de Deus, ele nos convence e nos guia em toda a verdade. Aqui está em João 16, a partir do versículo 7. Mas eu vos digo a verdade. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim, da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Uma palavra muito maravilhosa. Tudo isso, o Espírito Santo revela a você e a mim. As pessoas que estão determinadas para serem crentes, não uma coisa sequer que é de natureza divina. Nós podemos revelar um ao outro. O Espírito Santo pesquisa todas as coisas, mesmo as profundezas da divindade. E o Espírito Santo revela fundamentalmente tudo, desde o começo até o fim. Um outro caminho, uma outra possibilidade não existe. Nós, como seres humanos, podemos falar sobre a palavra de Deus uns com os outros, mas o sentido tem que nos ser dado pelo Espírito Santo, revelado por Ele. Nós nós podemos ler as pregações de Irmão Branham e dizer, aqui ele expressou isso, aqui ele expressou aquilo, e ambas coisas estão certas, mas a não ser que através do Espírito de Deus nos tenha sido esclarecido o que ele expressou, nós somente temos a letra. Sem a revelação do Espírito que nos mostra os contextos e também nos traz junto os contextos, porque não somente foi dito ou pregado, escrito e gravado em fitas magnéticas e multiplicado, que reproduzido, tudo isso faz parte, mas nós chegaremos amanhã, se Deus quiser, chegaremos ao tema que, desde que estivemos em Jerusalém, simplesmente nos foi colocado no coração e nós falaremos sobre isso. Eu já em Zurique, eu falei algo sobre isso e, se Deus quiser, também amanhã falaremos sobre isso. É a coisa com Moisés. A coberta de Moisés está sobre eles. Tantas quantas vezes Moisés é lido. A coberta do homem, do qual a palavra e revelação que Deus lhe deu e concedeu e está oculta a eles. E a coberta de Moisés está sobre eles até o dia de hoje. E nós veremos que a coberta de Cristo também está sobre as pessoas, a não ser que recebam a revelação de Jesus Cristo, para que a coberta lhe seja retirada. Mas são coisas que no Antigo e Novo Testamento vemos e reconhecemos que somente o Espírito Santo pode revelar, e somente em Cristo todas essas coisas da forma certa podem ser reconhecidas. Somente brevemente ainda a essa palavra em Hebreus da fé. Não pode ser falado o suficiente sobre isso, mas não pode ficar só nisso. O irmão Branham, ele leu antes de cada culto a Deus no qual ele pregou, ele deixou cantar o corinho, somente crê, somente crê. E então, ele interiormente já se colocou para conceder plena fé à palavra de Deus, para que Deus cumprisse suas promessas e confirmasse sua palavra, que ele está com a sua palavra, e um outro pensamento, ele sequer deu espaço. Agora, na última pregação, que justamente traduzimos, um homem quis fazê-lo cair, que na sua carta de oração escreveu alguma coisa lá, e ele não tinha essa enfermidade, não tinha essa doença. E o irmão Branham, ele estava já cansado, ele disse ao homem, ouça, você não tem nada, você pode ir embora. E o homem disse, mas eu tenho tuberculose, não sei se... Você não leu isso, não pôde ler isso na carta que eu deixei lá? Então o irmão Branham disse, então deixa eu ver mais uma vez. Então o irmão Branham disse, não, você não tem nada, você está são. Então esse homem, ele abre o seu paletó e fala à congregação e diz, agora eu peguei, eu desvendei. E começou a fazer um tumulto lá. E quando ele terminou, o irmão Branham disse, de repente, após ter ficado em silêncio e recebeu a revelação, lá está sentado a tua mulher com o homem e a sua mulher. Vocês ontem à noite se aconselharam a uma mesa que você hoje faria isso aqui. E na mesa estava uma coberta de mesa verde. E o homem na reunião, ele pulou e gritou, esta é a pura verdade. E o irmão Branham, ele se volta a esse homem que queria fazer essa armadilha para ele e diz, receba a tua tuberculose e vá com isso para casa. Não se pode fazer isso com Deus. Deus é um santo e um verdadeiro Deus. E mesmo com os dons de Deus, temos que atentar O que é feito com isso? Se não podes passar mal conosco. Aqui se trata da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem pode crer? Somente a pessoa a qual Deus falou. E como Deus fala? Através da sua palavra e através do seu espírito. E eu sou muito sincero nisso. Pode confiar muito mais na palavra de Deus do que numa voz audível? Absolutamente, isso permanece válido eternamente. A palavra de Deus é palavra de Deus, está escrita, legitimada por Deus e confirmada. O que você e eu ouvimos, isso pode ser assim, mas não precisa ser assim. Se tudo fosse assim, como pessoas às vezes dizem, o que Deus lhes falou ou falou a elas, então Deus teria que fazer hora extra para se ocupar com todas as pessoas e dizer todas as coisas que são ditas, que eu não digo que seriam bobas para mim. Deus fala em santidade, em veracidade, e isso não todo dia e toda hora, mas somente quando de fato é necessário. Mas, através da sua palavra, ele fala todas as vezes conosco, quando se passa, nós está certo ou não está? E isto, este é o falar certo de Deus, que é o mais convicto falar de Deus que existe nessa terra. E se esse falar de Deus pelo Espírito ainda é vivificado, então também nós podemos dizer, não ardeu os nossos corações quando ele falou conosco. Aqui nós vemos os homens de Deus, Moisés, que pela fé ele recusou ser chamado um filho da filha do faraó. Pela fé, ele carregou todas as coisas sobre si. Pela fé, ele ordenou a Páscoa e a aspersão do sangue. Vocês sabem, se Moisés não tivesse dado essa ordem na plena convicção e na fé, então a bênção teria ficado de fora. Não se pode fazer uma ação ritual no reino de Deus. Cada atuação no reino de Deus tem que ser feita ligada na fé. Se nós temos a Santa Ceia como tal coisa que nós tomamos, isso pode passar ao lado de nós sem efeito. Mas se nós, na fé, tomamos e olhamos para o Gólgota e, em memória aquilo, o que lá aconteceu, nós festejamos a Santa Ceia, então pode até pecadores serem salvos, enfermos serem curados e o povo de Deus ser abençoado. Tudo tem que ser feito na fé, não somente uma atuação que nós cumprimos, mas algo que nós fazemos na fé, na obediência, porque Deus ordenou. Fé e obediência pertencem juntas. Moisés creu aquilo que Deus lhe disse. Deixa todas as famílias abaterem um cordeiro e passe então o sangue nos três batentes e o anjo desolador não poderá causar dano. Moisés creu, e porque ele creu, ele obedeceu, e porque ele obedeceu, ele deu a ordem adiante. E todos que seguiram a sua ordem, que era a ordem de Deus, quem deu fé a isso, eles fizeram o que lhes foi dito e foram poupados. Não um pôde dizer, momento, por favor, eu agora orarei, se Deus vai confirmar para mim. Você sabe, às vezes, pessoas que são muito religiosas e pode-se dizer algo muito claro para elas. Então, elas dão a resposta, ah, mas eu primeiro tenho que perguntar ao Senhor se ele fala sim para isso, se ele me revela. Vocês sabem, há pessoas que querem uma revelação ainda sobre coisas que já há muito estão claramente, já foram reveladas claramente, e se Deus envia um profeta e revela a sua palavra, sua vontade e dá ordens, quem somos nós que nós temos que dizer ainda, ah, Senhor, isso ainda tem que ser esclarecido para mim. Se isso se tornou claro a essas pessoas ou não, para elas, foi uma ordem divina e elas agiram de acordo e Deus se reconheceu a isso e os poupou, os guardou pela fé. Assim, lemos aqui, ele abandonou o Egito sem temor do faraó. Pela fé, ele fez a Páscoa e o aspergir do sangue ordenou isso. É isso. A fé esteve ligado com a ordem de Deus, com a palavra de Deus. A fé não tem outra ligação a não ser com a palavra de Deus. E se da forma certa queremos crer e Deus nos concede a graça para isso, então tudo o que Deus prometeu na sua palavra tem que se tornar realidade. Me digam, quando Deus não manteve a sua palavra, quando ele uma vez deu uma promessa que ele teve que voltar atrás, Deus é tão fiel e ele está com a sua palavra. E ele expressa no Novo Testamento e diz, mesmo se nós formos fiéis, ele ainda permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. O nosso Deus é verdadeiro e permanece naquilo que ele disse, mas tem que ser feito na fé. Eu me admirei quando no domingo eu quis viajar para Zurique, de repente no meu coração foi, pega a garrafinha com o azeite. Eu não tinha feito isso até agora, então eu terminei o culto e já tinha orado e sem dizer a alguém quem deseja oração, eu somente disse a Deus até o próximo fim de semana do mês seguinte. E o que aconteceu? Todo um número, quase 14, 15 pessoas, e vieram para frente e de repente havia um homem diante de mim e ele me disse aquilo que o movia e as aflições. E eu já tinha orado para 6 e 7, e quando esse homem diz o que ele tinha assim por diante, de repente, dentro de mim foi, unja-o e consagra-o. E eu posso vos dizer, não, ele foi somente ungido e consagrado, foi tal consagração, veio sobre todos que estavam lá, e Deus se reconheceu a sua palavra, mas tem que acontecer na fé. E eu peguei minha garrafinha com azeite, eu fechei de novo e coloquei na mala, sem ungir outra pessoa com isso. Eu sabia no meu coração, este é o homem, nenhum outro antes dele ou depois dele. E a bênção de Deus, de fato, foi poderosamente presente. Nós temos que, em relação a todas as coisas, fazer como Deus coloca dentro do coração, aqui, pela fé. Não somente Moisés, ele tinha fé, ele deu a ordem na fé, e todos que, de acordo com essa ordem, agiram, então receberam a bênção, a proteção de Deus, vivenciaram e não receberam nenhum dano. Não somente o nosso Senhor Jesus, que nos deu a ordem, que ele mesmo já, em relação a todas as coisas, como são relatados nos evangelhos, como ele fez todas essas coisas e nos disse, como meu Pai me envia, assim eu vos envio a vós. Ele nos enviou para proclamar o seu evangelho, e sejam sinceros uma vez, pode-se falar sobre muitos temas, mas há somente um único tema com o qual O poder efetivo de Deus está ligado diretamente. E aí, nós podemos, em Romanos 1, ler rapidamente do Evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para aqueles que são salvos. Se, em termos de ensinamento, falamos sobre certas coisas, certamente Deus está na causa e dá a sua bênção para isso, mas a atuação da salvação, da cura e do poder libertador de cura e salvação de Deus se torna revelado lá, onde o pleno evangelho de Jesus Cristo é pregado e onde é crido. Lá, então, se torna revelado. Nos outros temas, nós podemos ser abençoados. Deixe-me ler esse versículo para que não falte nenhuma clareza aqui, porque isso seria muito ruim. Vocês todos conhecem a Santa Escritura. Aqui está em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O que é o poder de Deus? O evangelho, a palavra da cruz e do crucificado, essa mensagem da vitória, a mensagem da graça. E debaixo dessa mensagem da graça, de salvação e da vitória, nós vivenciamos o poder de Deus, porque o evangelho em si mesmo é o poder de Deus. Assim está literalmente aqui. Porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. O evangelho não se torna somente poder de Deus, é o poder de Deus, porque Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Deus entrou em comunhão conosco. Deus fechou uma aliança. Deus, ele expiou o pecado e perdoou a culpa. Deus concedeu a vida eterna através de Jesus Cristo para você e para mim, pela graça. Isto é o evangelho de Jesus Cristo. Esta é a mensagem alegre. Este é um poder de Deus. Eu quase quero dizer, este é o poder de Deus que se tornou eficaz em todos os crentes. E nós não temos um anseio maior a não ser que esse poder de Deus nós vivenciemos de tal forma como foi pensado naquela época, que Deus possa, da riqueza da sua graça, abençoar no nome de Jesus. Amém. Nós queremos adorar, vamos levantar. Muito obrigado por tua poderosa palavra. Nós agradecemos, Senhor, por todos os heróis da fé, que não somente creram um dia ou dois dias, mas está na palavra de Deus escrito. Eles adormeceram com essa fé. Aleluia. Glória seja o teu maravilhoso nome. Senhor, assim também nós queremos crer. Até que nós passemos para ti, Senhor. Aleluia. Ó Senhor. Eles não somente creram, mas eles creram e adormeceram na fé. Eles não viram o cumprimento das promessas, mas eles creram nelas. Aleluia. Glória seja o teu nome. Eles olharam, sim, no Espírito, aleluia, ó, glória ao teu maravilhoso nome. Esteja adiante conosco, Senhor, guia-nos também amanhã e nos dias que estão adiante de nós, Senhor. Nós pedimos tudo isso no nome de Jesus, aleluia, amém.